Vamos ler a palavra do Senhor? Atos capítulo 14, versículo 8. Atos 14, verso 8. O Evangelho de Atos é um livro bem inspirador, porque mostra a ação da igreja segundo a ministração do Espírito Santo. Há quem diga que, em vez de Atos dos Apóstolos, o livro poderia ter sido chamado de Atos do Espírito Santo, porque vemos a atuação do Espírito Santo através dos apóstolos. E essa passagem se encontra na região de Listra, quando Paulo ali prega o Evangelho e um homem aleijado desde nascença é curado, e através deste milagre nós estaremos pensando um pouco sobre fé, porque a igreja, ela vive pela fé, o justo vive pela fé. Nós precisamos ter uma fé que vence. Nós precisamos ter uma fé que nos leve para frente. Nós precisamos confiar no Senhor, crer que, como diz lá em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer, em primeiro lugar, que Ele existe. Em segundo lugar, que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmãos, as pessoas muitas vezes não creem que Deus existe. Talvez aqui entre nós, você ainda tenha dúvidas da existência de Deus, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para que nós não tenhamos essa compreensão. Quando cremos em Deus, muitas vezes, aí eu vou para o segundo ponto, né, desta introdução, nós às vezes duvidamos de que Deus é galardoador, de que Deus nos abençoa. Não, Deus pode abençoar o meu vizinho, mas a minha vida não. Nesta noite, eu gostaria de pensar um pouco sobre isso. Nós precisamos empenhar a nossa fé. Nós precisamos, como diz o apóstolo João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A gente precisa empenhar a nossa fé para termos vitórias. Atos 14, verso 8, diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Você tem fé? Uma fé tal qual a desse paralítico, ou uma fé genuína? Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente vê Abraão. A Bíblia diz lá em Gênesis 15 que Abraão ouviu o Senhor chamando-o para uma terra distante. Sai da tua terra, da tua parentela, não é isso? E vai para onde eu te mandar. Quantos de nós aqui, neste exato momento, se ouvisse a voz do Senhor, agora, neste exato momento, deixaria seus pais, deixaria seu trabalho ou seus negócios, deixaria a sua vida aqui no Irajá ou na Vila da Penha, Vaz Lobo, enfim, né? Tem uns que moram mais distantes, outros moram mais perto. Deixaria o Rio de Janeiro para ir, por exemplo, para o Haiti e passar lá uma grande temporada de 10 anos pregando o Evangelho. Fala a verdade, será que a gente tem esse encorajamento? Será que a gente não vai pensar assim? Será que é Deus mesmo falando, gente? Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de certas coisas que são seguras para nós, para obedecermos à voz do Senhor? Você tem fé? Pergunta para quem está do seu lado aí: você tem fé, meu irmão? Pode perguntar. Você tem essa fé aí? Um outro tipo de fé Raabe. Raabe, o que, que diz lá a palavra? A Bíblia coloca Raabe lá em Hebreus. Ela creu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, e Jericó haveria de sucumbir, porque Deus havia entregado Canaã, toda aquela região, aos filhos de Israel. A Bíblia diz que Raabe, ela acoberta, né? Ela auxilia, ela esconde dois espias. Imagine que nós estivéssemos vivendo num momento em que a igreja fosse totalmente perseguida. Aí corre eu e o pastor Jorge, o pastor Delaney, para sua casa. Vem a polícia, né? Vem a autoridade atrás de nós e bate na sua casa. Deixa eu ver se sai o barulho. Nós queremos saber se aqueles três pastores que estão condenados à prisão estão na sua casa. Raabe, ela acolheu os espias. Será que nós temos fé, tal qual a fé de Raabe, que colocou em risco a sua própria vida? Pergunta para o teu irmão assim: você tem fé, meu irmão? Pode perguntar? Pergunta. Está ficando estreito, né, irmãos? Eu poderia aqui pensar em outros exemplos. Eu poderia aqui pensar, por exemplo, quando Jesus estava naquele barco, ou melhor, os discípulos estavam no barco, e Jesus veio meio que surfando no meio das ondas, vem andando. Os discípulos, a gente quando vê uma coisa assim meio diferente, a gente já, em vez de a gente crer na Bíblia, a gente inventa cada ideia. É um fantasma, é o Gasparzinho, será que é o espírito do meu avô? Aí começa a inventar aquelas coisas. A Bíblia diz que Jesus, em uma madrugada, foi ter com os discípulos no meio do mar, andando, e os discípulos não estavam reconhecendo Jesus, mas Jesus disse: não temas, sou eu. Aí Pedro disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Aí o que Jesus fala? Jesus ele não fica constrangido. Jesus não fica constrangido. Ah, tu quer vir aonde eu estou? Então pode vir, vem. Aí o que acontece? Pedro começa o quê? A andar por sobre as águas. Ele olhou para o vento, olhou para a força do mar, o que aconteceu? Afundou. Jesus então chega lá, pega ele pela mão, levanta, porque ele só teve condições de falar assim: Senhor, salva-me. E aí Jesus vai lá, puxa, e fala o que para ele? Homem de pouca fé, por que duvidaste? Gente, para pensar. Se Pedro era um homem de pouca fé e andou um pouquinho sobre o mar, o que será da nossa fé, né, irmãos? Quem é que aqui já andou sobre o mar? Por favor, levanta a mão. Deixa eu ver, não. Pergunta para o teu irmão: o irmão tem fé? Pode perguntar. Pergunta. Você tem fé, meu irmão? Sabe que a conclusão que eu chego é que às vezes nós não damos o crédito necessário àquilo que a Bíblia nos ensina. E a gente precisa rever a nossa fé, reafirmar a nossa fé. Muitas vezes passamos esse momento de domingo, de quartas, de celebrações, retiros, como momentos agradáveis em família ou no meio da igreja. Mas a fé que Deus espera de nós não é uma fé coletiva, a multidão, ele espera uma fé individual, que você tenha fé, que você, meu irmão, e você, minha irmã, tenha esse encorajamento de crer na palavra de Deus. Agora, quando a gente olha para essa passagem de Atos 14, e vemos aquele homem paralítico, eu gostaria que você pensasse um pouco na vida desse homem. Imagine a luta que ele passava. Você já ficou com a unha encravada? Eu já fiquei esses dias, a minha unha encravou. Acho que foi do pé direito. Já tenho final do ano para o início desse ano. Irmãos, começa a dar pus, começa a doer, você bota o sapato, você já não anda legal. Aí já começa a dar uma dorzinha aqui na coluna, porque você começa a botar a força onde? Na outra perna. E aí alguém chega, né? Você, geralmente quem é pai de criança assim de 10 anos, né? A pessoa vem correndo, papai, 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 chuta o pé e você, ô, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, você vai passando aí por uma aventura. Imagine uma pessoa que não pode andar, não tem força nas duas pernas. Uma vez, teve uma pessoa que até participou de um programa, ela viveu durante uma semana, se eu não estou enganado, como cadeirante. Ela ficou sentada, ela fez tudo que uma pessoa paralítica fazia. Então ela foi andando no meio da cidade do Rio, não sei se era Rio ou São Paulo, e ela foi indo em restaurantes, em padaria, né? Entrava dentro do ônibus, enfim, ela tentava ver como é que era a realidade de uma pessoa que não andava. Irmãos, que coisa terrível. Só quando a gente vive essa realidade é que a gente consegue entender o sofrimento da pessoa. Imagine se hoje você é acometido dessa enfermidade e a partir desses anos você não ande mais. Você começa a ficar dependente das outras pessoas. Você vai tomar banho, alguém tem que te ajudar. Talvez você não consiga nem mais subir no armário para poder pegar um objeto. Você fica ali à mercê da boa vontade da família, que muitas vezes, isso acontece muito, não tem muita boa vontade. Eu vejo isso porque a gente acaba atendendo muitas pessoas e às vezes a pessoa chega numa fase idosa da vida e os filhos acabam abrindo mão do cuidado dos seus pais. Você que tem pais idosos, honre seus pais. Honre seus pais. Mas eu fico imaginando aqui nessa passagem o sofrimento desse homem. Eu acredito que ele tenha procurado médicos. Ele não deve ter deixado o tempo passar. A grande questão é que ele nasceu com essa enfermidade. Ele nasceu aleijado. Ele não sabia o que era andar. Ele não sabia a sensação de correr, de firmar os pés, de poder subir uma colina, de poder mergulhar talvez e nadar. Ele talvez sofresse uma depressão, ou talvez um constrangimento, um desânimo, porque a pessoa ela se sente retraída, porque ela é uma pessoa limitada. Imagine o sofrimento desse homem. A Bíblia diz que chega naquela cidade o apóstolo Paulo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode estar passando por uma grande luta, mas uma hora Deus vai enviar uma pessoa, ou um milagre, ou algo vai acontecer que a gente não espera, porque o nosso Deus, ele nos ama. E Deus sonda os nossos corações. Deus sabia do sofrimento daquele homem. E o apóstolo Paulo vai. Agora eu gostaria de pensar na vida do apóstolo Paulo. Porque muitas vezes nós associamos sempre aqueles que são, né, desprovidos num texto bíblico. A gente sempre se associa àqueles que estão cadecendo de uma palavra, precisando de uma palavra, carecendo de uma palavra. Mas aqui eu gostaria que nós pensássemos naquilo que Deus fez através de Paulo. Você é o Paulo que Deus quer usar na vida de muitas pessoas que estão aí fora. E a primeira coisa que eu aprendo é que a fé que precisamos, ela acontece quando a pregação do Evangelho também acontece. A Bíblia diz que Paulo chegou em Listra e ele pregou o Evangelho. Aquele homem ouviu Paulo falar. E eu creio que a mensagem de Paulo era uma mensagem cristocêntrica. Paulo apontava para Cristo. Paulo, ele direcionava sua mensagem para o Senhor. E quando a gente olha para a vida de Cristo, não tem como, irmãos, a nossa fé ser inspirada. A nossa fé de fato é inspirada. Quando nós ouvimos os testemunhos da Bíblia, dos evangelhos, mais especialmente, vemos curas, milagres, libertações, maravilhas, sinais, mensagens profundas que tocam a nossa alma, a verdade que é o próprio Senhor Jesus. Quando nós pregamos a Cristo, irmãos, vidas são inspiradas, pessoas começam a ter fé. Agora, para pensar, que evangelho você tem pregado? Eu já ouvi dizer, por exemplo, que a roupa fala muito daquilo que nós somos. Quando uma pessoa usa, uma mulher, por exemplo, uma roupa muito decotada, você vê que a pessoa está um pouco exuberante demais. A pessoa está um pouco provocante demais. Quando você vê, por exemplo, um homem, né, de terno e gravata, você associa-o a um advogado, né, uma pessoa que está indo para uma... para alguma solenidade. Quando a gente vê, por exemplo, né, uma pessoa caminhando de bermuda, camisa regata, chinelo havaiana, né, aí você vê que a pessoa é um magnata, né? Enfim, a nossa roupa fala muito de nós. Os nossos gestos falam muito daquilo que nós somos. Às vezes acontece alguma coisa e a gente faz aquela cara de espanto, não é? E às vezes a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Na última posse do presidente dos Estados Unidos, eu vi uma pessoa, uma grande celebridade, fazer umas caras e bocas bem divertidas, né? Você pode depois procurar na internet, tá bom? Não vou aqui mencionar quem é a pessoa. Mas o que acontece? A nossa afeição, os nossos gestos, a forma de andar... Uma pessoa que está cabisbaixa, ela baixa a cabeça, ela fica, sabe, parece que é um peso nela. Uma pessoa alegre, ela sai jubilante, ela vai falando espontaneamente, estufa o peito, não é assim? Que evangelho nós temos pregado? Agora, não somente roupas ou gestos, mas as nossas atitudes falam muito aquilo que nós somos. Quando nós somos desafiados, como hoje de manhã, na pregação do pastor Jorge, nós temos que dizer sim à mensagem do Senhor, dizer sim, eu quero participar da obra de Deus, dizer sim, eu quero ser uma bênção para a minha geração. A mensagem de Jesus é aquela que diz, vocês querem ser meus discípulos? Então neguem-se a si mesmo, tomem sua cruz e me sigam. Irmãos, como é difícil negar a nossa própria natureza. A carne diz, eu quero pecar, mas a palavra diz, fica firme aí, meu irmão. A carne diz, eu quero falar mal do meu amigo, mas o Senhor diz, amai até os vossos inimigos. Quando a carne milita contra o Espírito, isso é um grande desafio. Quantos de nós já passamos por situações e dilemas como esses? Que mensagem, que evangelho nós temos levado? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. É urgente que a nossa vida seja a maior pregação do Evangelho. Que as nossas atitudes possam transparecer o próprio Senhor Jesus. Lá no seu trabalho, as suas atitudes dizem que você é um cristão ou que você nem parece um cristão. Isso é para a gente pensar. Pense um pouco. É hora de mudar. é hora de assumir um compromisso com o Senhor. Uma outra questão muito importante aqui: Paulo prega o Evangelho, Paulo fala de Cristo, Paulo inspira-lhe a fé, mas a Bíblia diz que Paulo, olha que texto interessante no verso 9, e viu que o homem tinha fé para ser curado. Aqui eu não vejo apenas a pregação, mas o discernimento e a percepção espiritual. Irmãos, Paulo valorizou a pessoa do paralítico, quando muitos nem mesmo valorizavam. Será que a gente consegue ter essa percepção de chegar perto de uma pessoa que está, por exemplo, como um mendigo na rua, que lhe procura, lhe pede ajuda, e você vê que a pessoa tem fé para ser transformada? Será que nós temos esse discernimento de olhar para aquele patrão ou para aquele colega de trabalho que é muito promíscuo, ou que é uma pessoa muito avarenta, ou que é uma pessoa que é voltada para a bebida, e você vê que ali há fé para ser uma pessoa curada, restaurada e liberta? Será que nós temos essa percepção? Um outro detalhe: Paulo tinha esse discernimento porque ele cria em milagres. O homem pode até não conseguir, mas se o homem crer, Deus opera milagres. Será que nós temos esse discernimento de que o nosso Deus é um Deus de milagres? Quando recebemos uma notícia, por exemplo, um diagnóstico não muito bom, não muito favorável, será que é o fim, irmãos? Será que é hora de nós fazermos logo o testamento? Tudo tem o seu tempo na terra, a Bíblia diz, uma hora vamos morrer, isso é fato. Mas será que o plano de Deus já se concluiu? A obra de Deus já se concluiu na sua vida? Se você crê que não, então creia que haverá um milagre para a sua vida. Paulo olhou para aquele paralítico e ele via um homem saudável. Ele via além daquela realidade. Irmãos, crer no Evangelho nem sempre é crer na realidade. É crer além da realidade. É crer que o Rio de Janeiro um dia pode ser um lugar pacificado. É crer que um dia muitos desses políticos, não digo todos, porque nem todos são, mas muitos que são corruptos, hão de ouvir o Evangelho e se converter. Crer que aquela pessoa que está naquela religião onde invoca-se espíritos, e você sabe que ali aquela pessoa não está querendo o bem da outra ou de outros, você crê que essa pessoa pode ser transformada. Crê que aquele homem que está envolvido com drogas, que já deu muito trabalho para a família, pode ser um homem transformado. Discernimento. Irmãos, nós não podemos perder esse discernimento. Você quer ver uma outra coisa? Às vezes a gente fica desacreditado. A gente perde a percepção de que que o milagre de Deus pode acontecer, que o Senhor pode operar. E a gente começa a viver desacreditados. Quantas pessoas estão passando por lutas na vida financeira, finanças, vida totalmente endividada, separações, traições, problemas familiares, decepções, traumas que vêm até de infância, a pessoa fica desacreditada. A gente tem que ter fé e percepção, discernimento, de que Deus pode operar um milagre. Porque, irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu, quando atendo alguém que está passando por alguma dificuldade, especialmente na doença, eu digo assim: aonde tem cura de Deus? Onde tem fé? Não, tudo bem. Mas uma pessoa saudável precisa de uma cura de Deus? Se ela está saudável, ela não precisa. Agora, aonde tem uma pessoa doente, pode ter uma cura de Deus. Então, se há um desafio, se há um obstáculo, se há um problema, creia que esse problema será um degrau para você ver um pouco melhor a ação de Deus na sua vida. Creia que é a oportunidade que você tem de ver a mão de Deus agindo. Um outro detalhe que nós vemos Não é apenas a pregação ou a percepção de Paulo que nós devemos ter, mas a autoridade espiritual. Irmãos, a Bíblia diz que Paulo, em alta voz, afirma: levante-se, fique em pé. E com isso, aquele homem, com um salto, se pôs em pé. Autoridade espiritual. Irmãos, nós temos muitas dúvidas. Nós somos, às vezes, muito medrosos, acanhados, inibidos. Às vezes a gente vai orar por uma pessoa, em vez da gente orar pedindo uma intervenção do Senhor, crendo ali no agir de Deus, a gente fica meio que assim, se despedindo já da pessoa. A gente ora meio que sem responsabilidade. Irmãos, o Senhor Jesus, nos evangelhos, diz que ele, reunindo os doze, deu-lhes autoridade. Autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios. Jesus nos diz lá no final do evangelho de Mateus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei com vocês, né, até a consumação dos séculos. Se essa mensagem é verdadeira, essa autoridade nos foi dada. A ação do Espírito Santo de Deus na sua vida te dá autoridade. Irmão, se a nossa igreja se levantasse pela fé e começasse a levar um evangelho mais sério, levasse a sério o evangelho, vidas seriam, muitas seriam transformadas. Eu creio, por exemplo, irmãos, na restauração do ser humano. Uma pessoa que está na marginalidade, na criminalidade, eu creio que, se o evangelho é pregado, claro que a pessoa precisa querer, mas ela pode ser transformada. Eu creio, irmãos, um casamento que está à beira de um divórcio, quando a mensagem é pregada e há, irmãos, aqui tem que haver perdão. Há perdão. Alguém ali tem que tirar o orgulho de lado, deixar de lado. Deus opera uma restauração no casamento. Seja qual for a dificuldade, nós temos que crer que a palavra de Deus nos confere autoridade também. E eu pergunto: será que nós temos tido a autoridade para enfrentarmos os problemas que vêm na nossa vida? Paulo, ele tinha intrepidez, ele agiu de maneira pública, ele não se envergonhava do evangelho. Irmãos, nós temos que crer no Senhor. Deus tem uma obra linda nas nossas vidas. Deus tem uma obra linda na sua vida. Deus tem um plano para você. Mas não pense apenas que é só para você enriquecer, ser uma pessoa afortunada, mas para você ser uma bênção na vida de outras pessoas. Porque o lindo do evangelho é o amor, é a salvação, é Deus trazer a paz ao coração aflito. Quantos nesta noite estão, por exemplo, idosos, em asilos, desamparados pelos filhos? Quantos estão agora na rua, moradores de rua, esperançosos, querendo ouvir uma palavra? Porque muitas vezes não é só o pão que eles precisam, não. Certa vez nós estávamos fazendo um evangelismo de madrugada e encontramos um rapaz afastado, um senhor afastado da igreja presbiteriana. E ele tinha condições, mas ele estava na rua, ele decidiu morar na rua. E ele, naquele dia, isso era à noite, durante o dia ele pegou o seu salário e gastou tudo com drogas. E vinha na mente dele: se mata, tira a tua vida, você não tem mais prazer, isso é um demônio, isso é um espírito, botando na mente da pessoa. E quando nós chegamos ali, irmãos, e nós falamos do Senhor, ele ouvia atentamente. E é como essa palavra, e aqueles que ali estavam, viram que aquele homem tinha fé para ser transformado. Aquele homem chorou e começou a dizer que ele estava se sentindo tão angustiado, e que após a oração que nós fizemos, ele sentia agora uma paz, uma leveza, sentia desejo de voltar para casa. Ele começou já a esboçar um planejamento de vida: pastor, eu vou voltar. Pastor, eu vou me reconciliar com a minha esposa, eu vou procurar uma ajuda numa casa de recuperação. Você via que havia um outro olhar, Por quê? Porque, irmãos, quando a mensagem é pregada, quando temos discernimento e quando temos autoridade para dizer que é possível, Deus pode operar um milagre, a vida é transformada. Não sei se hoje você se encontra como paralítico ou como Paulo. Uma coisa é certa, nós precisamos crer, se lançar no Senhor, descansar debaixo das mãos de Deus. Nessa noite eu não sei como está o seu coração, a sua vida, a sua família, mas eu só sei de uma coisa: o Senhor que falou esta palavra, que nos inspirou a pregá-la, nessa noite quer também dizer para você: levante-se, como esse paralítico, eu tenho uma obra na tua vida, não fique prostrado, eu não te fiz para você ficar no chão, eu não te fiz para você ser paralisado, eu te fiz porque eu quero me manifestar através de você. Você já parou para pensar nisso? De que Deus quer usar a sua vida? De que você é importante para Deus? Nessa noite, eu quero convidar você a uma oração. E em seguida nós vamos cantar. E depois nós vamos orar de novo. E você vai tomar uma decisão de se lançar ao Senhor, de confiar no Senhor, de pedir pelo seu milagre. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. Feche teus olhos. E no seu coração, não precisa falar com voz audível, apenas em pensamento. Repita a oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor meu Deus, nessa noite eu te peço perdão pelos meus pecados, se eu me afastei de ti, e hoje me encontro prostrado, eu te peço perdão. Me levanta, Senhor, traz de volta a firmeza, a alegria, a fé que eu preciso, e opera em mim o teu milagre. Eu quero ser um discípulo do Senhor, em nome de Jesus.
Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante de ti nesse culto, e estamos aqui para nos colocar à tua disposição, Deus, porque queremos te servir. Nós queremos glorificar o teu nome. Nós queremos afirmar, ó Deus, que muitas vezes nós temos impedimentos que afetam o nosso pé, as nossas mãos, a nossa disposição em ajudar no teu trabalho. Deus, nós queremos colocar diante de ti que nós vamos superar todas as dificuldades, que o teu milagre há de estar em nós, e é mudar e transformar a nossa vida e a nossa disposição. Pai, nós queremos te servir, revelar o teu amor por nós já sabemos, mas queremos colocar em prática o nosso amor por ti, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos que essa tua boa mão esteja nos ungindo, nos dando a devida autoridade para o teu trabalho, nos convidando, ó Deus, para realizarmos o trabalho que tu tens para cada um de nós. Abençoa o teu povo, ó Deus. Cura as feridas do coração que tantas vezes têm impedido os teus servos de te servir. Quantas são, ó Deus, as enfermidades que não têm permitido aos teus servos caminhar na tua direção para realizar a tua obra. Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, nosso Rei dos Reis, o autor de nossa fé, nós queremos a tua intervenção, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja inundando o nosso coração. Pai, aqueles que estão precisando, estão voltando com uma reconciliação contigo, estão afastados, Deus, reaproxima de ti. que o Teu Santo Espírito possa mover toda a enfermidade desse afastamento. Aqueles, ó Pai, que estão impedidos de Te servir, porque ainda não entregaram sua vida a Ti, Pai. Nós queremos, em nome de Jesus, que hoje seja um grande dia na vida delas, e elas possam entregar a vida delas para Ti, e Te servir, ó Deus, como a Tua igreja tem Te servido. Muito obrigado também, ó Deus, por todos aqueles que têm servido, têm abençoado e têm cuidado, ó Deus. Deus cuida de cada um deles. Nós Te somos gratos pela vida de cada um deles. E glorificamos o Teu nome por eles também. Nós oramos agradecidos, Te pedindo que Tu nos abençoe da cabeça aos pés. Em nome de Jesus. Amém e amém.